Olá, pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo tributário. Continuando então a série sobre o planejamento sucessório. No último vídeo a gente falou um pouquinho sobre a holding e agora a gente vai entrar no, na relação entre o planejamento sucessório e o planejamento tributário. Se é necessário adotar o planejamento tributário como uma forma, uma etapa do planejamento sucessório, né? Se necessariamente eu tenho que adotar esse planejamento tributário, quais seriam as oportunidades então de planejamento tributário podem ser feitas dentro do planejamento sucessório. Então, o professor Pedro Anan vai estar explicando isso aí para a gente, né? Não se esqueçam de se inscreverem no canal também, quem está chegando pela primeira vez e não é inscrito ainda. Deem um joinha no vídeo se vocês gostarem. E também, eventuais dúvidas, vocês podem colocar no chat. A gente fica aberto também para sugestões de novos temas e sugestões também sobre os vídeos. Professor, muito obrigado pela sua presença. A palavra é sua.
Obrigado, Jorge. Mais uma vez, obrigado a todos, né? E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso sexto vídeo, né, do tempo acessório, e a gente vai falar da relação que tem com o planejamento tributário. Então, para quem já assistiu os nossos outros vídeos, sabe que o planejamento tributário é uma das ações e etapas do planejamento acessório, importante, né, a fazer, né, o planejamento tributário, e hoje a gente vai estar falando, né, dessa importância. Então, vou também compartilhar uma apresentação aqui para a gente, né? Então, por que que é importante, né, o planejamento tributário, né? Então, a gente viu que uma das ações, né, do planejamento acessório é fazer a implementação do planejamento acessório. Por quê? Lembra que a gente tem uma empresa familiar. Essa empresa familiar, normalmente, ela é administrada pelo fundador da empresa, né, que pode ser o patriarca, pode ser a matriarca, né, que adota práticas fiscais flexíveis, né, ou seja, está acostumado a administrar daquele jeito dele, né, em uma outra realidade, em outro Brasil, né, que nós não tínhamos, né, a fiscalização digital, nós não tínhamos os controles que nós tínhamos hoje, e estava acostumado a, por exemplo, fazer venda de meia nota, vender sem nota, né, ou comprar produtos com valor menor, né, ou até de origem duvidosa. Então, isso cria um problema para a empresa, que é um problema de gestão da empresa. Ou ele nunca se preocupou em fazer planejamento tributário, simplesmente, né, deixava isso na mão do contabilista da sociedade, que não tinha tempo de poder centralizar e estava fazendo, né, ali no automático. Então, fazer o planejamento tributário é importante porque você faz a manutenção e proteção da empresa operacional, que, lembra, ela é uma empresa que ela tem como objetivo gerar os frutos para poder fazer a manutenção das famílias, para poder as famílias ter recursos para poder, né, sobreviver. E se ela tiver contaminada, isso pode causar um problema no futuro. Então, fazer o planejamento tributário é importante. Então, verificar quais são as práticas que a empresa tem para poder ajudar. A questão da governança corporativa, né, que quando você faz o planejamento acessório, você acaba implementando, e o planejamento tributário ajuda isso, porque vai proteger a empresa, né, de condutas futuras e também de condutas passadas. Você vai fazer verificação, fazer uma auditoria, fazer uma due diligence, e você verifica, né, quais são as práticas que eventualmente geram passivo e até crédito no melhor. Tem discussões que a empresa nunca fez, por exemplo, ela não discutiu as condutas CMS básicas com os COFINS, então teria oportunidade. Tem questões previdenciárias que ela poderia estar se aproveitando, por exemplo, aquelas, né, verbas indenizatórias que estava tributando, e outras coisas mais, depende do juros, capital próprio que não pagou, que poderia estar pagando. Então você pode fazer um diagnóstico do passado, verificar quais são os créditos e aproveitar no futuro e poder fazer com que sua empresa se torne mais competitiva. Então, o planejamento tributário, né, serviria para poder atingir esses objetivos dentro de um planejamento sucessório que está sendo implementado. Então, isso é importante, né, ser analisado, né, fazer parte do trabalho do consultor que está verificando isso, porque isso também ajuda na segurança e continuidade da empresa. Então, um dos pontos que se faz, né, no plano acessório é fazer revisão de procedimentos, revisão de recolhimentos dos tributos, seja imposto de renda, CSL, PIS, COFINS, ICMS, IPI, contribuições previdenciárias, para verificar se existem oportunidades e se também se existem passivos, né? Porque esses passivos, se eles não forem mensurados, eles podem comprometer a continuidade da empresa. E pode virar uma surpresa, né? Que a gente comentou antes, né? De repente você acha que vai herdar milhões, bilhões, de repente vai herdando dívidas. Eu já vi muitos casos disso, né? O herdeiro descobriu que a empresa estava quebrada, porque o pai estava escondendo, né, ou a matriarca estava escondendo da família, que a empresa não estava bem de saúde. Então ela estava pendurada em empréstimo financeiro, estava com uma série de tributos que não estavam sendo recolhidos, estava com uma série de parcelamentos que não estavam sendo obedecidos, autos de infração, e você vai descobrir quando você assume, né, a gestão daquela empresa. E aí fica o problema, né? Como é que você vai pagar toda essa dívida tributária? Então, se você fizer essa redilice, essa auditoria, né, do passado, tanto dos créditos quanto dos passivos, isso vai ajudar a implementação desse planejamento tributário, né? Então, isso, eu diria, é a importância de fazer como uma das etapas de ações do planejamento tributário dentro do planejamento sucessório. Então, que pode ser feito, né? Como opção de planejamento tributário, que a gente também já falou isso no vídeo específico, né, Jorge? Questão de criação, segregação de atividades, lucro real, lucro presumido. Então, eu posso, de repente, fazer uma análise e segregar atividades, ou seja, uma parte da atividade vai ser tributada pelo lucro real, parte dela, que é a mais lucrativa, vai ser tributada pelo lucro presumido, no qual eu vou otimizar a carga tributária dessa empresa, né? Então, isso vai gerar uma vantagem para a empresa no futuro. Então, uma empresa tributada do lucro real, outra empresa tributada do lucro presumido, como é que eu vou fazer essa separação, né? Através de uma cessão parcial, através de uma cessão de ativos operacionais, através de uma compra e venda de ativos, na qual eu vou ter como vantagem atividade menos lucrativa tributada pelo lucro real, atividade mais lucrativa tributada pelo lucro presumido, né? Quais são os cuidados, né, que a gente já comentou? As atividades podem ser segregadas, né? Aquela questão da atividade meio, atividade fim, se você não conseguir separar, não dá para fazer, porque aí você pode criar uma figura da simulação. Essas duas sociedades têm que ter estruturas operacionais e administrativas distintas, para não haver confusão patrimonial, o fisco não chegar a olhar e verificar que aquilo é uma coisa só, então você tem que fazer essa separação também física, né, administrativa e operacional, e tem que ter objetivos sociais diferentes ou complementares, né? Então, esses são os cuidados que a gente tem. Então, isso é uma das opções que eu posso fazer de planejamento tributário, né, dentro de um planejamento sucessório. Então, fazer essa segregação de atividades. Uma outra operação muito comum é transferir o imóvel operacional da empresa, seja aquele galpão, aquela unidade industrial, aquela unidade fabril, para uma tributada pelo empresa tributada pelo lucro presumido. Por quê? Qual que é a vantagem, né? Porque na hora que você faz a separação dentro do planejamento sucessório, normalmente o investidor, quando ele vai comprar uma empresa, ele não quer o imóvel dentro do negócio. Por quê, Jorge? Porque isso aumenta o preço. E aí, de repente, você tem lá alguns milhões a mais, e sendo que me interessa, porque eu, como investidor, o que que eu posso fazer? De repente, aquela localização física não me interessa, eu posso transferir para um outro local. Mas se eu tiver um imóvel dentro do meu ativo, isso pode atrasar essa minha decisão empresarial. Então, eu peço para o dono da empresa tirar esse imóvel do negócio e transferir para uma das cidades. Então, você já prepara isso para uma futura negociação. E fazendo isso, o que que é a vantagem? A empresa do lucro real, ela reconhece uma despesa de locação, que é maior que a despesa de depreciação, e a empresa do lucro presumido reconhece a receita de locação e tributa pelo lucro presumido e vai pagar menos imposto. Então, eu vou trocar a tributação do lucro real pela tributação do lucro presumido e vou ter um reconhecimento de um maior valor do que pela locação, do que seria pela depreciação. Então, a empresa pelo lucro presumido vai ter uma carga tributária de 11,3%, a receita de locação é como se fosse uma prestação de serviço, mas não é uma prestação de serviço, quem sabe que não é uma obrigação de fazer, e não tem ISS nessa relação. Então, eu troco 34% contra 11,33%. Quais são os cuidados que a gente tem que ter quando a gente faz essa implementação? A empresa de lucro presumido, ela tem que ter substância econômica, ela tem que existir, não pode ter a mesma sede, não pode ter o mesmo endereço, ela tem que ter um local físico específico, tem que ter funcionário, né? Tem que ter uma contabilidade, né? E por fato de você fazer essa operação, como o ativo fez parte, esse imóvel fez parte do ativo um dia, eu deixo ter o crédito do PIS/COFINS, né, quando eu pago a despesa de locação, né? Mas se você fizer o cálculo, às vezes vale a pena você perder o crédito do PIS/COFINS, porque você vai pagar menos imposto de renda e menos contribuição social sobre lucro nessa operação, e você está aproveitando a empresa, né, para ela fazer o eventual venda dela para o investidor. Ela pode ser transferida diretamente para uma holding, né? Seja uma holding patrimonial, você transfere para a empresa que está controlando a empresa operacional e ela passa a ser dona do imóvel e passa a fazer a locação desse imóvel para necessidade. Então, isso até faz parte de negociação de preço, ou seja, parte do preço eu vou receber, porque eu vou continuar pagando um aluguel por 10 anos desse imóvel, né? Eu poderia simplesmente pegar um outro imóvel, alugar e construir uma nova fábrica, então você também consegue fazer a viabilidade desse negócio num regime acessório e tributário, né? Outra questão também, né? Quando eu crio essa holding, né? Essa holding que passa a ser controladora das empresas operacionais, que são seriam as holdings patrimoniais e holdings familiares, né? Normalmente essas pessoas físicas, né? Que são sócio-acionistas das empresas operações, estão no processo de planejamento acessório, tem imóveis na pessoa física, estão recebendo locação desse imóvel na pessoa física, estão pagando, né, a alíquota progressiva de 27,5%, né, então é um imposto de renda muito caro. Aí você poderia transferir esses imóveis para essas holdings patrimoniais, ou seja, para cada família, e ela passar a receber de locação nessas holdings patrimoniais, né? Então você teria uma tributação em vez de 27,5%, uma tributação de 11,33%, aí você estaria economizando 16% de imposto aí nessa operação. E a holding, quando distribuísse esse lucro, esse dividendo, estaria isenta da tributação, enquanto a legislação não for alterada, né? Porque se ela for tributada 15%, aí não tem mais vantagem, né? Então, tanto faz deixando a pessoa física quanto a pessoa jurídica, mas hoje ainda seria vantajoso fazer esse tipo de movimento societário, né? Quais são os cuidados? A empresa de lucro presumido tem que ter substância econômica, ou seja, tem que existir, tem que ter sede, tem que ter funcionário. Não posso fazer na minha casa, o ideal seria que tenha uma sede comercial, justamente para ter transparência e evitar eventuais aborrecimentos, né? Seja, lógico, posso trabalhar em casa, não tem problema. Hoje, com pandemia, todo mundo trabalha, né, em home office, mas assim, no caso de uma empresa, acho que vale o cuidado de você pagar um aluguel, uma locação, ter uma sede empresarial para isso. Então, essa seria também uma outra coisa que se olha quando você vai fazer um plano sucessório e faz essa sugestão de implementação para as pessoas físicas que, né, muitas delas têm imóveis, né, têm apartamentos, têm conjuntos comerciais para poder fazer isso e até, né, dentro daquela linha de buscar novas fontes de recurso, né, verificar. São oportunidades de pegar parte desse dinheiro que está vindo como despesa de lucro e reinvestir em imóveis, galpões para fazer locação e gerar rendimentos para essa família e para não depender somente da empresa operacional, né? Então, a construção de uma holding auxilia, né, na implementação do planejamento sucessório dentro do planejamento tributário, né? Então, você pode fazer a construção da holding familiar e nela concentrar os imóveis para ser tributados pelo lucro presumido ou fazer a constituição da holding patrimonial, no qual você transfere o imóvel operacional da empresa para lá e ela passa a alocar esse imóvel para a empresa operacional. Então, isso seria, né, algumas ideias, né, para poder fazer. E tem outras, né, Jorge? Lógico, você vai analisar a atividade da empresa, verificar, de repente, né, construir empresas em estados que têm incentivo fiscal estadual, né? Lá no Nordeste, que teria um incentivo fiscal federal de redução do imposto de renda, de repente. Então, você vai verificar a oportunidade que se tem para poder maximizar o resultado de tributário da empresa para poder se tornar mais competitivo. Então, tudo isso vai fazer parte dentro desse projeto, né, de implementação do plano sucessório, né, que é uma das ações que se faz no plano das etapas. Então, eu vou rever o plano estratégico e nisso eu vou fazer todo esse trabalho para poder fazer essa implementação. Seriam as ideias, né? E da importância do plano tributário dentro de um planejamento sucessório.
Destacando alguns pontos aí da fala do professor Pedro, é importante observar todos os slides ali, né, professor? Colocou assim, cuidados a serem observados, né? A empresa tem que ter substância econômica. Justamente isso é uma coisa que a gente falou lá nos vídeos que a gente fez sobre planejamento tributário, né? Da importância do planejamento tributário ser feito de forma correta e de forma lícita, né? Dentro dos limites da legislação. A gente sabe que existem casos ali que são, vamos dizer assim, zonas cinzentas, né? Que tentar evitar, mas dentro do possível, às vezes, é o que gera a economia, justamente, é entrar nessa zona cinzenta. Mas é importante ressaltar isso, que quando a empresa vai ser constituída, né, fazer uma empresa de verdade, né, tem que ter uma sede física, tem que ter funcionários, tem que ser algo que realmente exista, né, que não exista somente no papel, porque senão vai acabar sendo autuada, vai, enfim, vai ser autuada, vai ser uma fraude, né, e aí vai vir multa de 150%, toda aquela coisa, dependendo se for sua negação, representação penal, né, tudo aquilo. Então, é importante fazer o planejamento tributário do jeito certo, né? Porque às vezes fazem de um jeito que poderia ter sido feito, se fosse feito do jeito certo, daria certo, né? No caso da Grendene, por exemplo, né? O caso da
Sim,
Grendene
sim, sim.
poderia ter sido feito do jeito certo, poderia ter se criado várias empresas operacionais, mas não, se criou, né, só uma empresa no papel, basicamente. Mas aquele planejamento poderia ter dado certo se fosse feito do jeito correto. Então, quem quiser ver esses vídeos também anteriores que a gente fez sobre planejamento tributário, a gente destaca um pouco esse ponto. E também a questão do lucro presumido ali de pessoa física, locação, a gente também fez, né, no vídeo, que a gente tratou das vantagens do lucro presumido, a gente abordou essa questão. Então, enfim, pessoa física que tem aí imóveis para alugar, né, que não vale a pena ficar alugando a pessoa física, constituir uma empresa, né, para fins de aluguel, porque vai ter uma redução aí da carga tributária no presumido em relação à pessoa física. Então, importante ver que a gente está dialogando com outros itens que a gente fez também e destacando esses pontos novamente.
É importante, André, você só falou, né? O detalhe, né? O cuidado, né? Da implementação é importante, né? E gosto muito de frisar isso, né? Porque é isso que vai dar a questão daquela coisa do business purpose, né? Do fundamento econômico da operação, que é muito discutido, né? Quem vai estudar doutrina, vai, ah, o que é business purpose? O que é fundamento econômico? É isso, gente. É você realmente, na hora que você olha aquela operação, é realmente você se convencer que ela existe. Não adianta, que nem aquela coisa, vou constituir uma empresa do Simples, e essa empresa do Simples, eu vou concentrar todos os meus funcionários para não pagar os encargos previdenciários. Ok, existe vedação nisso? Não existe. Mas qual que é o grande problema? Normalmente, mesmo endereço, os sócios ou são parentes ou são ex-funcionários, você transfere os seus funcionários para essa empresa do Simples, não toma nenhum cuidado com isso, né? Aí os funcionários, quando são demitidos, eles entram com a reclamação trabalhista, e aí você realmente não consegue provar que não tem vínculo, né? E aí a economia que você tentou fazer acaba não indo, porque cria a figura da interposta pessoa. Então, isso já está batido, o fisco já sabe, então não adianta você querer fazer. Só que qual que é o problema, né, Jorge? Infelizmente, tem muito empresário que ainda acredita nisso, tem muito contabilista, contador, que vende esse tipo de coisa, tem muito consultor, né? Que vende esse milagre, né? Só que ele não existe. Né? Isso gera um risco muito grande. Né? Então, e hoje esse mundo mudou, né? Então hoje as informações são muito mais fáceis de pegar. Então fica complicado você querer fazer que alguém acredite que essa operação existe. Então são cuidados com falar. Tem que fazer. Se barato sai caro. Tem que investir, tem que fazer, tem que construir, justamente para evitar questionamento no futuro.
Exato, porque depois o questionamento vem e aí já era, né? Não tem mais o que fazer.
E aí
Já
vem
muito.
simulação, né? Multa de 150% ou até 225%, dependendo do tipo de coisa. E aí fica aquela coisa, né? Fica difícil, né, você defender. E aí um advogado sério, né, que realmente estudou aquela coisa toda, assim, é difícil. Então os argumentos que você
Não faz
tem,
milagre,
justamente,
né?
fazem milagre. Você vai sempre protelar aquilo. A não ser que você ache uma nulidade muito grande, né, na auto de infração, mas no mérito, dificilmente você consegue ter algum resultado favorável, seja no judiciário, seja na esfera
Tem que
administrativa.
adotar um parcelamento que nem esse que tem agora.
Isso.
Esperar um refis.
Que uma hora vai acabar, né, Jorge? Não é
É.
sempre, né? Ou seja, até quando a sociedade vai financiar esse tipo de conduta? Não tem como, né? Então, acho que a gente tem que pensar seriamente com isso, né? Esse é o nosso objetivo, é realmente preparar o pessoal que está nos assistindo a se tornar bons profissionais, né? Bons consultores, justamente para evitar esse tipo de conduta, para a gente ter uma sociedade mais sadia no futuro.
Exatamente. E evitar também de propriamente prejudicar o empresário. Mas muitas vezes é o próprio empresário que quer fazer isso, né? A gente fala com empresas do Simples, ah, o cara criou cinco empresas no Simples que são basicamente o mesmo objeto, mas ele, mesmo endereço, e o cara acha isso normal, mas não vai ser tu que vai chegar lá para atender ele e falar, ó, faz isso daí, se o cara já tá fazendo isso, né? O contador já aprovou.
E
Então,
sabe o que
assim.
é engraçado, Angel, que eu já vi, por exemplo, às vezes esse pessoal, né, se conhece, né, aí vai no churrasco, vai numa festa, aí começa um contar vantagem por outro, né? Não, porque eu fiz um planejamento tributário, que o meu fulano é um milagreiro, porque eu fiz isso. Aí a pessoa vem segunda-feira no seu escritório e fala, não, doutor, tem que fazer, por que você não fez? Você explica, não pode fazer isso. Não, mas tem que fazer. Aí se você não faz, ele vai procurar um
É,
outro que
o
faça.
fulano fez, né? Exato.
E aí eu
Infelizmente
acabo
isso.
fazendo, aí todo mundo faz, né? E aí depois tem o problema. O problema não surge amanhã, vai surgir daqui a 4 anos, né? 11 meses e 29 dias. Quando está vencendo a decadência, vem a surpresa, né? Deu voto de infração, e aí aquela coisa: um não foi pego, o outro foi pego. E aí por que que não foi pego? Porque
É.
conseguiu andar.
Tem que
Ou
contar
você
com a
chamou mais
sorte.
atenção, ou chamou mais atenção, né? Mas assim, mundo empresarial não tem sorte, né, João? Você tem que realmente trabalhar corretamente, adequadamente, né? Tem que aquela questão, risco-benefício. Então você sabe, né? Como eu já vi, né, de um banqueiro uma vez perguntar para mim, ele tinha. Lembra quando a PDD tinha uma discussão judiciária em relação à PDD, provisão de devedores individuais, para bancos, né? Não tinha limitação, tinha que seguir uma regra específica. Ele perguntou para mim: Pedro, se eu for autuado, quanto tempo você consegue defender isso para mim na esfera administrativa? Eu falei: vai levar 10 a 15 anos para ser julgado até, né, na Câmara Superior, né, naquela época. Ele olhou para mim e fez a conta: não vale a pena fazer. Por quê? O dinheiro, ele falou, o dinheiro para mim no banco vai render muito mais do que eu teria que pagar de imposto, contando multa e juros, né? E eu sei que vai ter um refis. Então, para mim, vai ser uma vantagem. Então,
Pagar o advogado, né, Neto?
então, melhor ter o dinheiro na mão para poder fazer as operações de captação, repasse disso, do que eu pagar o fisco, né? Porque ele fez um cálculo financeiro na cabeça dele. Eu falei: bom, esse cara pensou, né? Então, se a pessoa consegue pensar nisso, e alguns pensam nisso, né, Jorge? Eu vou fazer, contando com o refis do parcelamento especial lá na frente, né? Vou ter redução de multa e juros, e o dinheiro no meu caixa me rendeu oportunidades, e eu consigo fazer isso.
Bom,
Então,
professor,
faz
muito...
parte.
sim, faz parte. Muito obrigado por compartilhar essa experiência, né, com o planejamento sucessório tributário. Enfim, eu não sei quais são os temas dos próximos vídeos, a gente não vai trazer spoilers ainda, vamos decidir, mas muito obrigado. Agradecer a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando aí desde o início, não sei se desde o início chegaram agora. Quem chegou agora, não se esqueça de se inscrever no canal, né, dar um joinha e também comentários, né? Podem colocar no chat ali, podem fazer sugestões também de temas, né? A gente tem já alguns temas programados, mas também estamos abertos a novos temas. Então fiquem à vontade aí, qualquer dúvida, podem nos chamar também aí no canal do YouTube ou no Instagram, né? Professor, lá no Contabilidade para Advogados, próprio Instagram do professor Pedro Anan, ou também lá na Estante Tributária, né? Comigo também. É isso. Professor, obrigado então pela parceria, seguimos aí no projeto. E
Sim.
até a próxima.
Eu que agradeço, Jorge, por você, né, por estar nesse projeto juntos, e vamos, né, continuar aí tendo novos assuntos aí com o pessoal, e agradeço a todos pela audiência, por estar nos assistindo. Obrigado a todos, até a próxima.